Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Percebi ou reconheci que tudo o que Deus faz tem valor eterno. Nada se pode acrescentar nem tirar. E Deus assim o dispôs para que se temesse a Ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja completamente aperfeiçoado. Se hoje falarmos brevemente sobre o ministério que está relacionado com o irmão Branham, então temos que dizer bem claro que não foi o irmão Branham, mas na verdade ele apenas se colocou à disposição como instrumento. É muito mais fácil para todos nós crermos que o Senhor apareceu a Moisés, que estava presente na coluna de nuvem e de fogo, que os profetas eram videntes, que ouviram a voz do Senhor, e assim por diante. Também no Novo Testamento lemos que o Senhor teve um encontro com Saulo no caminho para Damasco. Tudo isso nós cremos, afinal, já faz muito tempo, então não nos causa nenhuma dificuldade. Foi assim também nos dias do Senhor. Eles criam em Abraão, em Moisés, e o Senhor disse, antes que Moisés existisse, eu sou. Ele queria que eles crescem no presente, no que Deus havia feito naquela época. Eu peço que isso seja entendido corretamente. Deus sempre, desde o início, usou instrumentos, ferramentas. E essas ferramentas, Ele enviou, falou e agiu por meio delas e exige que simplesmente aceitemos e respeitemos isso. O Senhor disse sobre aqueles que Ele envia, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos recebe, a mim recebe. Quanto ao chamado do irmão Branham, vocês mesmos ouvirão mais tarde, diz ele, que a primeira coisa de que ele se lembra em sua vida é uma visão. Ele teve visões aos 3 anos, aos 5 anos, aos 7, aos 12, ao longo de toda a vida, tanto quanto conseguia se lembrar, Deus lhe mostrou visões. Na verdade, se quisermos ver dessa forma e também fundamentar biblicamente, ele foi designado por Deus como profeta desde o ventre materno. Eu leio a esse respeito Jeremias capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim da seguinte forma. Antes mesmo de eu te formar no ventre de tua mãe, eu te escolhi, antes de nasceres ou verdes a luz do mundo, eu te consagrei, eu te designei para ser profeta das nações. Essas são decisões divinas que temos que respeitar pleno e totalmente. Nós já lemos que o que Deus faz tem validade eterna e nada pode se acrescentar nem tirar disso. Quando nosso Senhor estava na Terra, Ele exerceu seu ministério com o povo de Israel e posteriormente também junto aos samaritanos, e manifestou o sinal profético do Messias como vidente, a quem foram mostrados, revelados os pensamentos dos corações, a vida das pessoas e todas as circunstâncias. Eu gostaria de indicar, ressaltar que quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham em 7 de maio de 1946, ele o viu pela primeira vez em forma, em estatura. E antes de me aprofundar nisso, eu gostaria de indicar que o Novo Testamento, na verdade, começa exatamente da mesma forma como agora termina. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 11, está o seguinte texto. Lucas 1, versículo 11. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor que estava à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o medo se apoderou dele. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, pois a tua oração foi ouvida. E assim por diante. Eu vou ler do capítulo 2, versículo 9. Lucas, capítulo 2, versículo 9. Então, um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória do Senhor os envolveu e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temam, pois saibam isto, eu lhes anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Versículo 13, e de repente apareceu junto ao anjo uma multidão das hostes celestiais que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer. Sabemos que o anjo também veio a Maria e lhe trouxe a mensagem, Lucas 1, versículo 28. Quando o anjo entrou na sua presença, disse: seja saudada, agraciada, o Senhor está contigo. Mas não apenas aqui, mas também mais tarde, nos Atos dos Apóstolos, encontramos um número de passagens em que são relatados fatos sobrenaturais que Deus realizou. Atos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 7. Atos Apóstolos 12, a partir do versículo 7. De repente apareceu ali um anjo do Senhor e uma luz iluminou a sala. Isso é muito, muito importante. Exatamente isso que o irmão Branham relata sobre o dia 7 de maio de 1946, por volta das 23 horas. Ele havia orado e em seguida levantou-se e sentou-se, e eis que luz invadiu a sala, ficou cada vez mais claro, e ele viu a figura descendo nessa luz e então tocando o chão. Mombrano descreve a altura, o peso, a aparência e todos os detalhes. E o anjo do Senhor começou com as palavras: não temas, eu fui enviado a ti da presença do Deus Todo-Poderoso. Então lhe deu os detalhes relativos à sua comissão. Eu gostaria de ler de Atos Apóstolos 27, versículo 23, Atos Apóstolos 27, versículo 23. Pois naquela noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem também sirvo, e me disse: não temas, Paulo, tu deves comparecer diante do imperador, e saiba bem, Deus te concedeu a vida de todos os teus companheiros de viagem. Por isso, tenha um bom ânimo, homens, pois tenho plena confiança em Deus de que tudo acontecerá como me foi anunciado. Hebreus 1 diz que os anjos são espíritos servidores enviados para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. No Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que está para acontecer em breve. E ele a revelou por meio de sinais, enviando o seu anjo ao seu servo João. Apocalipse 22, versículo 8. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, eu sou apenas um conservo de ti e de seus irmãos, os profetas, e como aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eu li estas passagens bíblicas com a intenção de que um fundamento bíblico seja colocado. Tudo o que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. E isso encontramos confirmado nas Santas Escrituras. Quando se trata do ministério do Senhor, então ele precisava ter o ministério de um profeta. Eu vou ler para isso dos Atos Apóstolos, capítulo 3, mais precisamente Atos capítulo 3, versículo 22, referindo-me à profecia de Deuteronômio 18, versículos 15 a 19. Atos Apóstolos 3, versículo 22. Moisés disse: o Senhor, nosso Deus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo o que ele vos disser. E toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do povo. Portanto, nosso Senhor tinha que ser um profeta, um vidente. Ele precisava receber revelações em faces, em visões, e ver o que Deus pretendia fazer naquele momento. E para isso eu leio no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 19. João, capítulo 5, versículo 19. Por isso, Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer, pois o que este faz, o Filho também faz, da mesma forma. Vocês ouviram ou leram juntamente? O que ele vê o Pai fazer? Os profetas eram videntes. Eles viam os acontecimentos em visões e então ouviam a voz do Senhor. Eu vou ler ainda a partir do versículo 20, ou versículo 20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E ainda lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vocês se maravilhem. É assim, o Filho do Homem, em seu ministério como profeta, teve que esperar até que Deus lhe mostrasse, revelasse o que agora deve acontecer e o que ele deve dizer. Quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham, ele fez referência à Bíblia e citou uma série de passagens das Santas Escrituras. Ele começou pelo Evangelho de João, pelo capítulo 1, com o relato que encontramos descrito no versículo 40. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e seguido Jesus. Esse encontrou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, isto é, ungido. Ele então o levou até Jesus. Este olhou para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas. Esse foi o primeiro encontro do Senhor com Simão. E antes mesmo de se cumprimentarem ou dizer bom dia um ao outro, o Senhor disse-lhe: tu és Simão e tu és o filho de João. Adiante, o anjo mencionou o segundo exemplo, ou seja, o de Filipe e Natanael, conforme vemos descrito nos versículos seguintes. Eu vou ler a partir do versículo 47. Quando Jesus viu Natanael vindo em sua direção, disse-lhe: eis aqui, em verdade, um israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde você me conhece? Jesus respondeu-lhe: antes mesmo de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Eu te vi. Ele era um vidente, ele era profeta, e foi justamente esse ministério que deixou os escribas furiosos. Nem mesmo seus próprios pensamentos e intenções permaneceram ocultos, e o Senhor disse: por que pensais o mal em vossos corações? Nosso Senhor pôde dizer aos discípulos: ide à aldeia, ali encontrareis um homem que carrega um jarro de água. Dizei-lhe: na tua casa o mestre deseja celebrar a ceia da Páscoa. Ele pôde dizer a Pedro: lança a rede, e ao primeiro peixe que pescares, abre-lhe a boca e tira o dinheiro, paga o imposto por mim e por ti. Depois o anjo do Senhor também mencionou João 4, mais precisamente a conversa com a mulher junto ao poço. E nessa ocasião, enquanto falava sobre isso, ele deu a seguinte explicação, que o Senhor, naquela época, disse: não vão aos gentios, vão apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor concedeu esse sinal do Messias, o sinal profético, apenas aos judeus e aos samaritanos, mas não às nações. E o anjo explicou ainda que agora é o fim do tempo das nações e, portanto, o mesmo sinal do Messias seria dado à congregação como último e definitivo, conclusivo sinal, assim como naquela época aos judeus e aos samaritanos. Todos vocês conhecem a história. Jesus disse à mulher: vá buscar o seu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. Ele respondeu: disseste bem, tiveste 5 maridos, e aquele que tens agora não é teu marido. E ela disse: vejo que você é um profeta. E então, no versículo 25, lemos em João 4, a mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos dirá tudo ou explicará tudo. Jesus respondeu-lhe: eu o sou quem está falando contigo. Como já foi mencionado, os escribas deram muita importância, se irritaram muito, zombaram sobre isso. E Jesus disse: toda blasfêmia será perdoada, mesmo a que for contra o Filho do Homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se então o Espírito Santo operou e realizou em nossa geração o mesmo que naquela época, no ministério do Senhor, então, cabe ao nosso Deus toda a honra e não ao vaso mais fraco que Ele escolheu. Mas com Deus é assim mesmo. Ele toma o que é mais inútil para fazer dele um vaso para a sua glória. Eu espero que isso seja suficiente por enquanto. O resto, bem, ainda vamos ver e ouvir. Apenas, talvez, do profeta Daniel ainda, pois vocês verão que o irmão Branham fica fraco depois de ter visões e a obra sobrenatural de Deus começa. No profeta Daniel temos, em 3 capítulos consecutivos, capítulos 8, 9 e 10, o relato de que um anjo o visitou. Daniel, capítulo 8, versículo 15. Quando eu, Daniel, vi a visão e tentava compreendê-la, de repente vi um diante de mim que parecia um homem. Os anjos têm, por princípio, a forma de um homem. Querubins e serafins são uma categoria totalmente diferente, mas anjos têm exatamente a nossa aparência. E aqui ele diz que tinha a aparência de um homem. Vou ler o capítulo 9, Daniel 9, versículo 21. Enquanto eu ainda fazia minha oração, o anjo Gabriel, ou o homem Gabriel, a quem eu já havia visto na primeira visão, voou rapidamente em minha direção por volta da hora do sacrifício do anoitecer. No capítulo 10, a partir do versículo 4, nós lemos: no 24º dia do primeiro mês, eu me encontrava às margens do grande rio, a saber, o Hideke, ou Tigre, é o Tigre de hoje, e atualmente também no Iraque atual. E quando abri os olhos e olhei ao redor, vi um homem em pé, vestido de linho e com um cinto de ouro fino de ufaz em volta dos quadris. Então vem a descrição completa, e no versículo 7 está: eu, Daniel, fui o único que vi a visão, enquanto os homens que estavam comigo não a viram. Mas eles ficaram tão aterrorizados que fugiram para se esconder. E quem continuar lendo perceberá que Daniel realmente passou por dificuldades durante alguns dias. No versículo 10 está escrito: de repente uma mão me tocou e me ajudou a levantar-me, tremendo, apoiando-me nos joelhos e nas mãos. Houve no Antigo e no Novo Testamento agir sobrenatural de Deus, e sobre isso somos de fato gratos, porque tudo mais, ou grande parte disso, nós mesmos também poderíamos fazer. Mas há coisas que somente Deus pode fazer. Estou pensando agora em janeiro de 1950, quando irmão Branham pregou no Houston, no Coliseu de Houston, e houve uma grande reunião lá. Ele relatou: quando ele ora pelos enfermos, que uma luz sobrenatural aparece sobre o irmão, sobre a irmã, sobre o homem ou a mulher por quem ele deve orar. E então ele só precisa prestar atenção ao que lhe foi mostrado e ao que lhe foi dito. Mas quando a luz, e vocês também verão isso hoje no filme, quando a luz vinha sobre uma pessoa, ele sabia exatamente: essa é a pessoa com quem Deus está falando ou tratando e agindo nesse exato momento. As pessoas não queriam crer nisso. E eis que o reverendo Dr. Best, um pastor batista da cidade de Houston, convidou a imprensa e o Sr. Kipperman e o Sr. Ayers como fotógrafos de imprensa, e eles deveriam tirar fotos suficientes. Irmão Branham não participou da discussão, que se prolongou por muito tempo, mas acabou subindo ao pódio e disse apenas algumas palavras explicativas. Enquanto ele estava lá na frente, foi tirada essa foto, que todos vocês certamente conhecem, com a luz sobrenatural sobre a cabeça do homem de Deus. À meia-noite, foram até ele no hotel e relataram que havia uma luz sobrenatural sobre ele, perguntando se ele sabia disso. E ele disse: eu sei, isso não aconteceu por minha causa, mas por causa de vocês, que não conseguem crer. Então chegou um dia especial. Esse foi o dia 28 de fevereiro de 1963, quando desceu uma nuvem sobrenatural na qual havia sete anjos. Eu trouxe propositadamente as revistas semanais norte-americanas, a edição original da revista Science, com a nuvem sobrenatural na primeira página, e em seguida o artigo dentro dela. Eu trouxe intencionalmente a revista Life. Aqui o Sr. Rockefeller aparece com a sua nova esposa aqui na capa. E aqui a nuvem e também uma breve descrição são publicadas em uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos da América, na revista Life, data 17 de maio de 1953. Nós não temos necessidade de inventar coisas. Nós temos apenas uma tarefa: dizer com veracidade e sinceridade a todos que quiserem ouvir que Deus, o Senhor, agiu em nossa geração de maneira sobrenatural. Já em 11 de junho de 1933, quando esse homem, recém-ordenado pastor Batista, realizou sua primeira evangelização, algumas centenas de pessoas foram batizadas biblicamente naquele domingo no rio Ohio. Enquanto ele se preparava para batizar a 17ª pessoa, ele orou: Senhor, assim como eu batizo em água, assim tu me batizes com o Espírito Santo e com fogo. E aconteceu que a mesma luz sobrenatural desceu, visível para mais de 4 mil pessoas. Pessoas desmaiaram, caíram no chão, outras oravam, outras se perguntavam o que isso significa. E a voz proveniente dessa luz sobrenatural proferiu as seguintes palavras: assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu mesmo, em março de 1966, eu vi entre 10 e cerca de 14 pessoas, talvez 12, que levantaram suas mãos quando foi perguntado se havia alguém na grande reunião que esteve presente em 11 de junho de 1933, quando aconteceu o evento sobrenatural. Como disse, não foi possível contar tão rapidamente, mas de qualquer forma, entre 10 e 15 mãos se levantaram. Deus agiu, ele falou. Somente um versículo ainda, do profeta Isaías, que é passado de novo na carta aos Romanos. Então pode ser perguntado: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Que Deus nos abençoe e esteja conosco. E se alguém não entender alguma coisa, Deus teve paciência conosco. Nós também não entendemos tudo de uma vez só. Então, por favor, deixe isso parado e orem sobre isso até obterem clareza. Que o Senhor nos abençoe agora. Quanto, naturalmente, à qualidade do filme, lembre-se que no início dos anos 50, esse tipo de tecnologia estava apenas começando. E, portanto, a qualidade é naturalmente inferior à de hoje, e isso com grande margem. E mesmo assim, somos gratos, pois 300 pregações não têm o peso que esse único filme tem como documento. Nós estamos muito, muito gratos a Deus. Qualidade ou não, o que nos importa, que se trata para nós, é aquilo que Deus operou e fez. E isso sempre tem uma qualidade muito boa. Bem-aventurada a pessoa que consegue concordar com aquilo que lemos no Eclesiastes. Tudo o que Deus faz tem valor eterno, nada se pode acrescentar a isso, nem se tirar nada. Deus abençoe todos nós. Amém.